Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma, e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan começa agora. Seja bem-vinda, Costanza Maria Tereza Ida Clotilde Giuseppina Pallavicini Pascolato, ou Costanza Pascolato. Seja bem-vinda.
Obrigado por ter chamado, né? Porque com esse nome todo...
daria um podcast inteiro.
Pois é. Mas olha, eu era tão devagar na escola que, como isso daí foi o nome que me batizaram, não é? Uhum. E você sabe que a gente tinha uma educação que era aristocrática. A gente não era alta aristocracia, mas era um tipo de educação que era assim. E como minha mãe resolveu me dar um nome que não constava na família, eles tiveram que agradar as duas famílias. Ou seja, então tudo é avó, tia, bisavó, tia. Todas as mulheres que contavam na família, porque elas já eram, assim, não só educadas, como elas trabalhavam para o social, sabe? Uhum. Eu acho que no livro eu coloco isso. No
meu. A gente está falando do livro A Elegância do Agora. É teu primeiro livro?
É o quinto.
Quinto livro?
É, mas tem dois que eram mais assim. Tem um que é para pintar, sabe aquela moda que teve? Então eu pus os desenhos da tecelagem, mais umas dicas de moda, e outro era só contando na época dos 90, no final dos 90, que era a época que todas as meninas queriam ser modelo, sabe? Uhum. Então eu dava umas indicações como é que tinha que se comportar e tal e coisa. E era um livrinho, mas na verdade são três.
A gente conversou aqui em Auto Performance, aqui na Jovem Pan, com Mônica Salgado.
Ah,
que foi Vogue, que foi também Glamour. E ela falou que você é uma especialista em moda e modos. Você concorda?
Bom, porque talvez porque eu tenha sido realmente muito educada da maneira antiga, né? Quer dizer, que é uma coisa que não existe quase mais, né? Mas a tal da etiqueta... E eu explico também no livro que todo mundo diz, ah, não quero seguir etiqueta, nada. Primeiro porque elas não, ninguém conhece, né? E ninguém quase hoje em dia sabe o que é realmente educação formal tradicional. Mas, na verdade, etiqueta, a palavra vem de ética. E por quê? Porque é a maneira como você trata o outro. A ética, além de outras coisas, é como você trata o teu environment, quem se cerca, seja nos negócios, quanto na vida, quanto no dia a dia, sabe?
Mudou muito?
Mudou. Mudou porque você pensa, primeiro, a gente tem muito mais gente no mundo, né? Mas muito. E, ao mesmo tempo, existem novas... classes sociais, que talvez tenham crescido sem ter tido toda essa educação escolar, nem formal, nem nada disso. Então, e depois você sabe que a gente vive um período agora, depois da descoberta do jovem nos anos 60, o baby boom e tudo isso, que o jovem sempre dita um pouco a maneira de se comportar no contemporâneo de cada época, né? Porque eles são sempre anti-sistema, anti-isso, anti-aquilo. E é o que também sempre deu alimento para a moda, essa coisa um pouco rebelde, para ficar se, sei lá, demonstrando que não gosta disso, não gosta daquilo, do sistema e tudo mais. Então, o que aconteceu é que a formalidade desapareceu completamente E as pessoas não têm noção de que seja educação, que não é para gritar em público, não é para ficar contando os casos no telefone que todo mundo escuta. Ou lidar. Eu ouço as pessoas tratarem de negócio alto. Eu imagino que não seja exatamente o ideal você ficar escutando que truques ele está usando para conseguir isso e aquilo, como eu escuto, por exemplo, no aeroporto, enquanto eu estou esperando...
Faz tempo que você não pega um trem para Santo André, né?
Acho que eu nunca peguei.
Mas se você pegar um trem para Santo André, além dessa barulheira toda, você vai ouvir o funk, as vendas dos vendedores... Hein, Vivi? A gente está aqui com uma das tuas assessoras e é o tempo todo uma barulheira sem fim.
Você... Ah, funk é até engraçado, música.
Pois é, essa é a minha pergunta. Você que vem de um outro tempo, não de idade, mas um outro tempo mesmo de educação, isso te dói ou você recebe como essas mudanças?
Não, eu naturalmente eu evito ir em lugares que provavelmente vão... me cansar, porque afinal eu tenho 80 anos, então por mais que eu esteja ótima, graças a Deus, de saúde e toda ativa, etc e tal, e curiosa até hoje, eu evito lugares que me desgastem muito, né? Quer dizer, mas eu estou sempre atenta ao novo, sabe? Mesmo quando é hiperpopular, porque significa sempre alguma coisa. E eu aprendi lá atrás, quando eu comecei na editoria de moda, que, estou te falando dos anos 70, né? E eu tive a sorte de começar justamente na época que a industrialização da moda começava a ficar muito grande, que, portanto, a moda pronta para usar, que era o prêt-à-porter, e todo o resto, etc. Mas o que eu entendi desde aquela época é que a moda acompanha exatamente... Aliás, é uma frase do James Lever, que era um pensador que nasceu no final do século XIX, um inglês, e ele dizia: a moda é o retrato no espelho de um comportamento de época. Em cada época existe um tipo de comportamento geral, portanto a gente não vai no detalhado. Então, se eu não presto atenção no funk, nisso, daquilo, na Anitta, não sei o quê, eu não vou saber qual é a realidade de hoje. E por que eu não vou saber da realidade de hoje para depois, num contexto geral, para depois escolher e editar do jeito que eu acho mais interessante para mim e para o público eventual que eu tenha? Entende?
Quer dizer, você sempre absorve alguma coisa.
Claro.
E o teu trabalho em termos de elegância, o estudo da elegância, o conhecimento da elegância que rende esse livro Pela Tordesilhas, A Elegância do Agora, também é uma maneira, um olhar teu que as pessoas querem ter. Então eu te pergunto, sem resumir o livro, porque não precisa, o que é ser elegante hoje?
Bom, basicamente a mesma coisa que era antigamente, ou seja, não é uma questão só de vestir, eu estou contando aí, não é só o fato de você sair arrumado, bonitinho, escolher aquilo que você gosta para vestir, identificar qual é a tua personalidade. Mais você se conhece, mais segura de si você vai ser, mesmo que você tenha defeitos, mesmo que você não goste daquilo que você vê no espelho, você aprende a gostar, porque cada um é cada um, e eu acho isso uma maravilha. Então, além de tudo isso, o que eu acho é que você tem que realmente ter ética e empatia, sabe, que é com o outro. Eu olhar as pessoas nos olhos, saber e se interessar. Eu até fiquei feliz que o menino do som é alguém que eu conheci.
Hinaldo, sim.
O Hinaldo eu conheci agora, ele tem cara de simpático, graças a Deus, ele vai cuidar do meu som. Você entende que tudo isso é um universo que as pessoas perdem?
Todos são importantes.
Mas, lógico. Não? E o carinha que te serve um copo d'água, por que não? Sabe? As pessoas não olham pra cara. Não.
Isso é berço ou é uma coisa que a gente aprende?
Tem gente que já nasce assim, né? Sabendo. E outros que nunca saberão. E outros que foram educados e sabem que tem que tratar melhor os povos. E quando eu disse a educação aristocrática, é porque os aristocratas estavam acostumados a ter que comandar uma série de pessoas, portanto, eles tinham que conhecer as pessoas quando eram bons, né? Quer dizer, ou pelo menos era indicação que eles tivessem que cuidar do outro e aprender a lidar com o outro e ter uma educação rígida, como a gente teve, tá? Bastante rígida.
A gente tem aristocratas no mundo ainda?
Tem, né? Estão morrendo todos, mas tudo bem. E sobraram um pouco. Mas não faz mal. A aristocracia está no coração, você entende? Eu acho.
Costanza, quando a gente te ouve falar, a gente percebe, obviamente, que existe um flerte muito grande. Na verdade, não é nem um flerte, mas é um conhecimento de tudo que vem vindo do que está. Quando a gente está falando em termos de comportamento. Mas você é uma mulher que nasceu em 1939, tem a idade do meu pai, que bom, 80 anos. Ou seja, um outro milênio.
Yes.
E você está nas redes sociais. A gente consegue encontrar essa empatia nas redes sociais? A gente está aprendendo a mexer nelas? Qual é a tua visão? Você que tem quase 1 milhão de seguidores em todas as redes sociais, se é que não passou disso?
Não, não passou nada. Mas eu já acho um escândalo que eu tenho, porque é só... As pessoas gostam da minha imagem, entendeu? Que para mim é uma espécie de milagre, que eu não entendi direito. Eu fui fazendo, fui indo e aconteceu. Ah, aquilo que você me pergunta é uma coisa bastante séria, porque a gente não tem noção do quanto que a quarta revolução tecnológica nos propõe. Né? Quer dizer, a gente sabe que é o começo de alguma coisa. Quer dizer, a gente pensa que a gente já está adiantado nisso, não está nada, né? Quer dizer, sabe Deus o que vai acontecer ainda, né? Quer dizer, e as pessoas já nascem, eu vejo os mais jovens, já nascem com outra percepção, eles têm outra velocidade. Meus netos, que têm 23, 26, já têm uma outra velocidade. E olha que não são meninos ou senhores já, porque o meu neto já trabalhou numa multinacional lá em Milão há 2 anos. Ele tem uma velocidade diferente, mas não é tipo essas pessoas que eu vejo que ficam o tempo inteiro no telefone, estão com a mulher no restaurante, estão no telefone, estão no quarto, estão não sei o quê. Não tem isso. Eles acompanham aquilo, eles vivem disso, porque, imagina, ele trabalha na Ernst & Young, ele faz projetos para gente tipo Sky TV e tal e coisa. Então, minha neta também fez uma faculdade em Nova York. Mas ele já tem um ritmo diferente. Portanto, as pessoas, a gente diz que as pessoas estão mudando e estão ficando com neurose, estão mesmo, porque eles ficam demais no próprio pensamento e esquecem que a gente tem uma inteligência muito maior que a intuitiva. E eu não quero entrar nessa coisa do espiritual aqui, mas você sabe que a gente somos um tripé. A gente somos...
Pode entrar que eu adoro, tá?
Ah, é o físico, mental e espiritual. O espiritual é a vida, simples e puramente, sabe? Eu estou falando, fazendo um resumo de tudo, né? E esse espiritual, ele fica tadinho, escondido lá no canto, porque a gente fica no mental o tempo todo.
Verdade.
E o mental foi o que o homem teve de diferente para se distinguir dos outros animais. Mas, come on, agora ficar prisioneiro dele... porque a tecnologia formidável, fantástica, incrível, está nos seduzindo, a gente tem que lembrar que a vida é muito mais importante ainda.
Onde você bebe ou de quais fontes você bebe nessa fonte da vida? Como é que você encontra equilíbrio?
Bom, eu sempre tive uma hipersensibilidade, né? Porque... Digamos, eu, quando eu era menina, me diziam que eu era burra, né? Tanto que,
burra?
É. Mas é porque eu era disléxica. Então, na escola, tinha coisas que eu não aprendia, tipo, todas as exatas. Eu não, um número entrava aqui e saía por aqui, né? No idea. E o resto, não. Eu fazia super bem, etc. E, na época, eles nem sabiam o que era dislexia, entendeu? Então, eu era tratada como uma pessoinha esquisita. Entende? Que tinha coisas que não era exatamente... Então, eu aprendi, e depois a ciência quântica mostrou que a gente a inteligência intuitiva é realmente muito mais poderosa do que a racional. Tem não sei quantos milhões de bytes a mais, ou sei lá, aquelas coisas que eles falam. E eu decidi, de um certo tempo, quando eu tive que me virar na vida, e segui o meu instinto, tá? E depois, claro, com a vida não é fácil, né? A gente tem que batalhar bastante. E eu dou graças a Deus que eu tive que batalhar muito, mesmo vindo de lá para cá. Quer dizer, foi um processo bastante difícil, mais para os meus pais do que para mim e tal, durante a guerra e tal. E eles refizeram tudo aqui. Mas eu sempre tive esse lado que me puxava para o espiritual. E tentei, logo no primeiro câncer que eu tive em 98, fazer...
Você teve dois.
Tive dois. 93, desculpe, e 2013. E toda vez quando eu perdi alguém, porque morreram pessoas, meu marido em 93, e com 58 anos, e minha mãe com 94, minha babá com 97, que era uma segunda mãe, em 13, né? Quer dizer, um pouquinho antes, e um ano e meio depois a gente... Bom, aí meu neurologista me disse, ó, você agora tem que meditar. Então ele me botou... um aplicativo. E eu, desde essa época, eu medito todo dia.
Essa época, 77 anos?
Não. Essa época, segunda época, que é de 13 para cá, 2013.
Tá, então mais 70 anos.
Não, amor, 2013.
É, 2013 para 2019, a gente tem 6 anos. Você tinha 73.
Ah, sim, eu tinha 73. É. Sim. Mas eu comecei meio assim, pesquisando, porque não sabia. Agora eu ganhei um monte de estrelinhas do site, porque eu estou direto.
Você virou a yogi.
Não, não sou
yogi.
Você
é uma meditadora.
Não, eu acho que é o mindfulness. Hoje em dia está, inclusive, na moda. O Vale do Silício, que hoje é a grande aristocracia do mundo, tá?
Adorei.
Que influencia tudo. Inclusive esteticamente, coisas. Por isso que a gente anda cada vez mais casual, porque, além de tudo, tem um exemplo. Até a Wall Street está mudando de jeito de vestir por causa do Vale do Silício. Mais casual, mais coisa e tal. E eu vou te contar, eles têm salas e salas, e aqui também, os lugares para os grandes, os caras que trabalham noite e dia, que têm que usar a inteligência o tempo todo. E de uma, com uma pressão incrível, eles têm que ter o mindfulness, têm que descansar. E é esse descanso que eu estou aprendendo, tá? E não é fácil. E não é que você faz há 3 anos, como eu agora, sem perder um dia, que... porque há 3 anos que eu comecei. Eu não levanto enquanto não medito. Aí dá certo.
Quantos minutos você faz?
Ah, de... Quando eu posso, 45.
45?
Sim, sim.
Eu faço 5 e tenho muita dificuldade. 45?
É, porque você tem que ouvir aquilo e no meio desses 45 você deve, digamos, ficar longe do teu pensamento uns 10 minutos,
tá,
entendeu?
Tá.
Mas totalmente.
E te hoje, mudou?
Eu acho que mais do que me mudou, que eu não percebo, eu me sinto melhor. Inclusive, quando tem um problema, eu vou lá, medito e as coisas parece que se ajeitam sozinhas.
Que interessante.
Porque dizem os entendidos, eu não vou dizer que isso é verdade, que a gente vai para uma outra dimensão, tá?
Uhum.
E essa outra dimensão é mais esperta. Então, você acaba tomando umas providências que levam... Às vezes dá uma volta toda, você não entendeu por quê. Aí você saca. Ah, aquilo aconteceu, eu não gostei naquela hora, mas provocou esta mudança.
Você liga os pontos.
Eu ligo.
Que interessante. Constanza, tem uma coisa que eu gosto muito, até escrevi sobre isso no passado, que é pontualidade.
Ah.
Aqui numa cidade como São Paulo, ou até em outras cidades do mundo, é um valor que fica meio em segundo plano, que a pessoa fala, não vai conseguir chegar, deixa eu botar margem de pontualidade. Você é uma mulher muito pontual. Qual é o peso da pontualidade na tua vida?
É fundamental porque meu pai, desde pequeno, que era um homem, sabia tudo de gentileza e de presença no mundo, ele me disse, olha, quando você chega atrasado num lugar, você está dizendo para a pessoa que te espera que teu tempo é mais importante do que do outro. Então, você acha que é legal isso? Não.
Se os dois têm 24 horas, é uma tremenda falta de educação, para começar.
É falta de humanidade. Você entende a empatia? É isso aí. Então, era simples. Ele me explicava assim. É lógico que eu procuro estar sempre na hora, ou quase.
Eu vou fazer 46 anos.
Uma criança.
E você... E você tem 80, e você cita muito os teus pais. Me conta um pouco, quando a gente chega nessa idade, 80 anos, a impressão que a gente tem de fora, quem não chegou ainda, fala, ah, esquece, não tem esses valores, não guarda. E você tem uma referência muito forte dos pais. Ao longo da vida, a gente fica com isso?
Eu acho que depende dos pais que você tem, com todo respeito. Para todos os pais, não é bem assim, para todo mundo, quer dizer... Mas também porque talvez a gente fosse muito tradicionalista. E depois a gente tinha... Eu sou muito italiana ainda, apesar de não mudar do Brasil jamais, porque eu gosto mais de brasileiros, eles são mais afáveis, mais...
Você nasceu na Itália e veio para cá com 5 anos.
5, é.
Tá.
E aí eu adoro ir para Itália, agora vou ficar 2 meses lá, que minha filha mora lá e meus netos vão passar o Natal juntos. Então, e eu adoro. Adoro andar pela Itália, porque, primeiro porque
é lindo,
e depois porque são minhas raízes, eu gosto de arte, e arte antiga, mas não porque é antiga, é porque conta uma história, tudo conta uma história, eu acho isso sensacional. Então, as nossas famílias eram tradicionalistas, e é quase como os japoneses, que ouvem os mais velhos, porque eles têm mais experiência. Então, por mais que a vida fosse diferente na época delas, tem coisas humanas que se repetem. Sabe?
É cíclico?
Não é cíclico. O ser humano é o que é. Ele nasce, cresce, depois, talvez em outras circunstâncias e tudo mais. Mas a experiência em muita coisa é fundamental, se você já ouviu falar.
Uhum.
Tem gente que nunca ouviu falar nada e se depara com tudo novo, você entende? É muito pior.
E a gente vive um mundo mesmo de super especialistas em tudo. A gente vive num mundo que todo mundo, entre aspas, sabe tudo sem nunca ter vivido nada. Isso é muito comum. Quando você acompanha jovens talentos, quando você se abre para o novo e você... é muito craque nisso. Você conversa, eu vejo você com grandes amigas, como a Camila Garcia, por exemplo, da Vogue, sempre abrindo e dividindo a tua sabedoria e a tua gentileza e os teus conhecimentos com o novo. O que, que você aprende?
Eu aprendo toda vez que eu estou ensinando alguma coisa, eu aprendo. Desculpa. Porque, na verdade... o contato com o outro é um aprendizado, como a pessoa reage, como ela vê, como ela reage àquilo. E você sabe que hoje eu ainda tenho 4 consultorias, né? Eu trabalho com 4 equipes, e diferentes, uma de joias, uma de do plataforma digital de venda de roupa, outra na fábrica mesmo, que eu ainda faço pouco de coisa lá, um com distribuidora de óculos, que... é a maior da América Latina. São todas coisas diferentes umas das outras. E isso tudo eu preciso acompanhar o comportamento de uma época das coisas e tal. E cada um desses departamentos ou de grupos com quem eu trabalho, que são equipes sempre, né?
Uhum.
O jeito com que cada um deles reage me ensina muito, sempre. Portanto... eu acho sensacional quando a gente troca ideias, porque é uma troca.
Existe, né? Alguma coisa que te tira do sério? Porque conversando contigo, passa uma paz. E quem certamente está ouvindo aqui esse podcast fala, ela é muito calma, ela nunca saiu fora de si.
Imagina. Eu sou hiper nervosa, porque, tanto que eu fico doente por causa disso, né? Hipernervosa não, eu sou hipersensível. Então, quando eu vejo uma injustiça, ou por exemplo, outro dia eu estava numa reunião de, como é que chama isso? Condomínio?
Condomínio.
Você sabe que reunião de condomínio nunca é legal,
é,
né?
É uma guerra.
Então, e o síndico, que eu acho muito mal criado, ele pode ouvir o que eu estou falando. Ele sabe o que eu falei. E ele me interrompeu duas vezes. Aí eu levantei a voz, que você sabe que é difícil para mim, e disse, você cala a boca. Ué.
Desculpa, eu não consigo imaginar você falando
não,
isso.
Não, você cala a boca já. Porque você me interrompeu 3 vezes, eu tenho 80 anos e sou educada, e você tem sei lá quanto e não é educado. Então, aí ele ficou tão impressionado que eu tinha falado isso, porque ele achou que eu ia ficar quietinha. E toda vez que ele levantava a voz, eu, então... Porque não, é uma batalha a vida. O que você acha? Você acha que a gente chegou aqui só assim, na doçura? Não. Eu, quando tem vulgaridade, injustiça, porque ele estava querendo mandar embora uma pessoa que não merecia e não sabia por quê, e era uma coisa pessoal, então eu achei que não tinha nada a ver. Por que mandar embora um cara? Porque encrencou com ele e sempre fez um serviço legal. Entendeu?
Quando a gente fala em elegância, existe um caminho para a gente se manter relevante dentro desse ambiente de autenticidade? Então,
qual?
Reformulando, se a gente pudesse te perguntar, Costanza, por que que você se mantém tão relevante no tempo?
Bom, muito obrigada. Mas eu não sei, não tenho ideia. Mas eu acho que talvez justamente porque eu acompanho o tempo. Eu estou sempre no ar do l'air du temps, como dizia teu pai.
Ele vai adorar ouvir isso. Você não nega o tempo?
Nego nada. Eu tenho que estar atenta àquilo que acontece. Porque senão para a vida, entendeu? É um fluxo a vida. É uma coisa incrível. Eu sinto isso. Eu preciso estar. Ela sabe que às vezes eu me irrito, xingo.
A Vivi que está aqui acompanhando a gente.
É. Critico porque, sei lá, ou critico ou presta muita atenção para entender por que que as pessoas ou as coisas acontecem desse jeito. Que faz com que você entenda melhor o contexto geral, que te dá uma noção muito clara. Porque também eu tomo um cuidadaço com a minha imagem, que eu não faço, eu deixo de fazer coisas que talvez fossem financeiramente interessantes, porque eu seria vista de outra forma. E eu acho que são mais de 50 anos que eu estou construindo essa imagem.
Quer dizer, é uma reputação construída.
Também.
E uma preocupação com o legado.
Total.
Quando a gente olha para você, mãe e avó, o que que você acha que teus filhos e netos têm levado de você?
Olha, eles são... Estou muito feliz porque todas têm uma personalidade tão absolutamente pessoal e é uma coisa assim impressionante, cada um. Inclusive os jovens, 23 e 26, que não imitam ninguém, não querem saber de nada, elas sempre fizeram do jeito deles. Minha neta saiu aos 18 de Firenze e foi estudar lá em Nova York sozinha. E meu neto foi para Milão fazer faculdade. No começo ele estava meio... Ele é mais sweetzinho do que ela, que ele fica mais triste. Mas depois ele foi e continua e está indo, sabe? E já está com projetos. Você sabe que a juventude de hoje não para quieta, né?
Verdade. São nômades digitais.
É isso aí.
Costanza, qual é... Como é envelhecer, a experiência de envelhecer?
A chatice do envelhecer é que cada dia você tem uma dor nova, um troço novo.
Pois é.
E eu me lembro que o Paulo Autran, o ator, que era uma graça, ele falou para mim, porque eu disse, eu tô com uma dor nas costas, ele falou, Constancinha, depois dos 50, quando você só tem uma dor, você tem que dar graças a Deus. Porque em geral são mais.
E o que que te dá prazer nessa fase da vida?
Ah, talvez a experiência.
Quando a gente olha para trás, a gente te vê, por exemplo, muito ativa. E você hoje continua sendo muito ativa. É. A gente falava aqui da tua coluna em Vogue, por exemplo, que tem 29 anos.
É, 29, é engraçado. É que eu sou a mais duradoura da revista Vogue, junto com minha amiga Márcia, secretária da Daniela, e a moça do café, Maria José. Somos as únicas que sobraram lá da época do André.
Você se procura no Google?
Eu não. Tá louco.
E como é que você recebe tanto o elogio como a crítica? É uma coisa que te impacta?
Sabe que quando eu recebo uma crítica, que é rara, eu começo a pensar, por que será que eu provoquei tal coisa? Não é que eu fique chateada. Bom, feliz eu não fico, lógico. Mas aí eu logo imagino, por que será que a pessoa está me dizendo isso? O problema é dela ou sou eu que estou fazendo com que as pessoas sintam isso, entendeu? Então, eu talvez tenha que corrigir alguma coisa na maneira que eu trato as pessoas, o que eu disse, certas coisas. E também porque eu sou terrivelmente irônica, sabe?
Uhum.
Então, quando eu estou observando as pessoas, às vezes eu digo uma coisa boa, mas uma coisa engraçada, porque é ridícula, que eu estou vendo na situação. Que, aliás, é o que me salva, entende? Eu nunca levo tudo a ferro e fogo. Eu sempre levo... Tem um lado que sempre tem humor, sabe?
Uhum.
Que é o que me faz feliz, aliás.
Hoje a gente ouve muito falar em influenciadores, influenciadoras, e claro, a influência, quando as pessoas param para te ouvir, muito mais do que a popularidade, e você vem vindo, exercendo... A impressão que eu tenho de você é que você é influenciadora das influenciadoras.
Ave Maria.
Você se enxerga desse jeito?
Eu não, tá louco. Aliás, eu vou te dizer uma coisa estranha. Eu fico, até hoje, eu vou ter que lidar com isso psicologicamente, eu fico muito... sem graça, não incomodada, mas sem graça quando as pessoas me dizem você é um exemplo. Porque eu fico imaginando o que eu sou na cabeça deles, que não devo ser eu como eu sou. E eu me lembro que quando eu comecei a ficar notória, na época que eu casei com o Nelsinho, era a época da Caras e tal coisa, que toda semana eu saía, eu disse, meu Deus, que coisa mais notória e tal... Aí as pessoas começaram a falar e tal, eu falei, já sei, para lidar com o meu ego, né? Porque o ego é uma complicaçãozinha.
É um sabotador.
Né? É, então eu falei, já sei. Quem eles veem sou eu produto. Quem eu sou eu.
Sim, quer dizer, uma percepção do outro.
É. Então, eu sou um produto que está por aí, vamos cuidar do produto. Nananana. Mas eu sou eu penso, sofro, vou, vai, volta e tal. Tenho dor nas costas, tenho síndrome do intestino irritável, sabe Deus mais o quê. O cabelo cai porque eu tenho estresse, não se passou. Mas, enfim, essas coisas sou eu que tenho que lidar comigo e minha alma e... ver o que eu tenho de arrependimento, que não é mais para ficar com um peso do arrependimento, porque já passou, entende? Essas coisas todas que tem que lidar para viver melhor.
Você faz terapia?
Eu faço, mas meu terapeuta, ele me ajudou mais nas doenças, porque foi depois dos cânceres todos que ele me explicou. E ele também é muito espiritualizado.
Uhum.
Yeah? Então... A conversa com ele é leve, assim, sabe?
Quer Sim. dizer,
e não é que eu vou lá o tempo todo, não é aquela coisa que eu vou contar tudo e o outro escuta tudo e sei lá o quê. Como é que é isso? É o que minha filha fazia.
Mas tem o psicanalista?
É, não é
psicanalista. Tem o psiquiatra?
É, mas terapia é uma terapia meio light, assim, que na verdade é sempre nas épocas... de crise, E ele já me conhece desde... 93,
tá? Ah, são bons 25 anos. Costanza, na hora da gente falar a respeito de pessoas, você certamente, eu não tenho esse registro aqui, mas certamente se sentou com algumas das pessoas mais influentes das últimas décadas. Não estou falando dinheiro, não estou falando esse tipo de coisa, mas influente no sentido de realmente ter o que dizer. O que você leva desses encontros, quando você consegue fazer uma linha e você fala, puxa, o que que une essas pessoas todas em termos de valores que você fala, legal, quando a pessoa realmente é uma pessoa que é alguma coisa, ou é alguém, ela tem esses valores. Não é dinheiro, certamente.
Sabe, eu efetivamente já conheci uma infinidade de pessoas e algumas notáveis por algum motivo. Porque não é todo mundo que é notável por geral, assim, entende? Eu tenho um respeito muito grande pelas pessoas que conseguiram ter uma vida respeitável em termos de atuação e de comportamento, mais do que só a inteligência e o brilho. Porque, engraçado, as pessoas que são brilhantes na inteligência que eu conheci, eles se enroscaram depois de um tempo por causa justamente do ego. Se você não tem uma dimensão um pouquinho mais ampla, não quero só falar do espiritual, porque as pessoas acham que é uma coisa religiosa, não é. O espírito é a vida, é aquilo que te mantém aqui. Quando meu marido morreu no meu colo, eu vi ele sair. Eu sei que ele foi embora, eu vi. Então, foi ele que me explicou claramente que a coisa era isso. Então, há uma vida rica, equilibrada, generosa. Não precisa necessariamente comigo, mas com o mundo, entendeu? É o que eu respeito mais, entende? Uhum. Quer dizer... Uhum. E o que eu aprendo é com todo mundo, não precisa ser especificamente especial e tal e coisa. E, aliás, toda vez que eu já vi, eu mesma, quando era mais jovem, e minhas amigas, ou até minha filha, quando sentam perto de alguém que é muito conhecido por ser brilhante, por ser famoso, por ser rico, por ser não sei o quê, a gente quer ficar mostrando o que sabe, o que... como a gente é bacana. Em vez não, você tem que ficar quietinha, ver se ele fala com você mesmo e ouvir, porque é para isso que a gente está lá e não para ficar contando o que você faz. Eu demorei um pouquinho para entender isso.
A gente está ouvindo Costanza Pascolato e eu estou muito feliz de acertar o seu nome, sabia?
Ai, que bom.
Estou muito feliz. Aqui em Alta Performance, em Jovem Pan, e é uma imensa alegria trazer essa mulher acima de tudo, uma referência para tanta gente em caráter, uma referência em comportamento, em elegância, em visão de mundo. E aí eu te pergunto, quando a gente está te ouvindo, quando a gente está te percebendo, especialmente aqui fisicamente, é a primeira vez que eu te encontro, fico imensamente honrado e feliz, a gente percebe mesmo que existe uma hipersensibilidade, como você mesma citou. Como é que você saca quem que é quem nesse jogo? Porque, poxa, de novo, você está num meio em que muita gente é fútil, como todo meio, mas em moda tem muita gente
tem,
que...
Né, tem mais, não sei por quê.
Em televisão, enfim, estou dizendo em geral, meios que usam muito do ego ou da imagem acabam caindo nesse contrassenso. Quando é que você saca que alguém é de verdade?
Ué, não sei, mas precisa pelo menos ter uma troca de alguma coisa, né? Mas hoje em dia, para mim, é muito fácil... Aliás, você sabe que minha sobrinha lá na fábrica, hoje eu não vou mais lá todo dia, eu saí quando minha mãe faleceu, em 10, quer dizer, eu não estava aguentando mais, e fui fazer outras coisas. E eu vou te dizer, eles me chamam toda vez que eles contratam alguém para eu dar uma olhada e falar um pouquinho para ver como a pessoa é, porque em 10 minutos eu já sei como a pessoa é. não é que eu digo, olha, você tem, não coloca ela nessa posição, coloca ali, porque ela é melhor para fazer isso do que isso, só isso. É o jeito que as pessoas reagem.
Em 2025, a Ernst Young diz que uma das grandes profissões vão ser... Vou repetir essa frase. Em 2025, a Ernst Young Consultoria diz que uma das grandes profissões em voga será Professional Triber, um especialista em tribos. Então, parabéns, você já está adiantada.
Será?
Claro.
Eu sou meio individualista, porém. Essa é a empresa onde trabalha meu neto.
Mas você pode conversar com ele, o estudo é de lá. E eles dizem que pessoas com essa hipersensibilidade para escolher times e profissionais e juntar essas pessoas vão ser a grande mola propulsora dessa profissão.
Imagina eu em 25, quer dizer, daqui 5 anos, ainda... Dá para fazer umas coisas.
Lógico que dá. Levando em consideração que você vai viver mais 40 anos.
Você
até
tá
os 120,
não,
calma.
É de 10 a 15, eu já sei. Mas eu tá tudo
não,
bem.
Não, mas é mais. Digamos que seja de 10 a 15. É, ótica pessimista, tá? Porque nós queremos você mais. Digamos que seja de 10 a 15. Como é que você está preparando esses próximos 10 a 15 anos?
Aí que tá. Eu pensei nisso ultimamente, porque eu... O fato de ter chegado aos 80, finalmente, porque eu já falava antes que eu tinha 80, porque eu sempre aumentei minha idade. Mas eu aumentei porque diziam, ai, como ela está bem, né? E eu aumentava 3 ou 4 anos, tanto que minhas colegas lá na Abril diziam, você para com isso, porque a gente envelhece junto. E eu, bom, aí eu pensei, agora eu não vou mais aumentar, porque não precisa, né? Que está... na sobrevida. Aí eu pensei, como que eu tenho que encarar esses menos anos de vida, né? Eu vou aproveitar cada instante porque eles vão parecer maiores.
E funciona?
E mais longos. Claro, porque tem mais coisa. Então, um dia vale por 3, entende?
Caramba, como é que você faz isso?
Porque você presta atenção em tudo e não deixa a peteca cair. Tem uma hora que você cansa também, né? Faz calor, você fica irritada, tem a coceira, porque eu também tenho coceiras e tal. E urticária, sabe lá o que é urticária? É uma delícia. Mas é um...
Que palavra antiga.
É, mas existe ainda hoje.
Essa sua sabedoria de aproveitar o tempo, de fazer mesmo o tempo parar... Você não poderia ter descoberto, ou você se arrepende de não ter descoberto isso antes?
Eu não me arrependo de nada. Sério, porque eu vivi aquilo que tinha que viver daquele jeito esse tempo todo. E pelo jeito deu certo, porque se eu estou desse jeito aos 80, um pouco por ajuda do céu aí, um pouco bastante, né? Eu só penso agora, porque é como você chegar... na conta de banco e você vê que tem menos, então você tem que aproveitar mais com aquilo que você tem lá.
Você faz uma outra gestão.
É, exatamente. É isso. É coisa de virginiana, prática.
E quando a gente fala em termos de projeto, eu estou aqui com o teu livro na mão, da Tordesilhas, Costanza Pascolato, A Elegância do Agora. A gente falou muito de elegância, o livro está lindo, está pesado, no ótimo sentido. Tem aqui dicas, tem modos, saber ouvir, saber puxar assunto. Talher é talher, deve ficar pousado sobre o prato. Fotos tuas lindíssimas que se perpetuam no tempo e que vão se perpetuar. Quero saber o processo de um livro desses que te faz mexer tanto com o teu passado também e de deixar legado. Livros também são grandes legados?
Olha, eu achei legal que a Tordesilhas imprimiu e produziu e lançou esse livro. A minha editora foi a Isa Pessoa, que foi a primeira que me convenceu a escrever lá em 98, tá? Porque eu achei que eu não ia ser capaz. E a edição exímia, perfeita, é dela. Precisa falar a verdade. Você pode escrever o que você quiser, mas se não for bem editado, vai ficar uma porcaria.
Concordo.
E aí... Eu acho que, para mim, de repente, eu já sou conhecida, mas me deu um up na imagem que eu nunca imaginei que ia acontecer agora, aos 80, blá, blá, sabe? E foi coincidência, porque eu ia lançar o ano passado, mas atrasou, então não sei o quê. E lancei junto com o aniversário, que foi ótimo, porque virou uma coisa marketing, entendeu? Foi tudo junto. Então, eu estou falando o que é, porque é verdade, entende? Todo mundo quis fazer, porque 80, livro, 80, você entendeu?
Você não tem biografia tua ainda?
Deus me livre. Não, mas chega.
Biografia em vida.
Basta. Não, tem o livro das meninas, que minhas filhas, Alessandra e Consuelo, que é também da Tordesilhas, que também está uma coisa incrível, porque foi a Alessandra, a minha filha mais jovem, que pegou todos os diários da minha mãe, desde os 17 anos até 1948, quando ela já tinha aberto a tecelagem de Santa Constância e tal. E dia a dia ela descreveu toda a história da transição da vida dela na Europa, daquele jeito, nossa vinda para o Brasil, todas as coisas que aconteceram juntos. Depois tem eu com meus diários de adolescente falando coisas horríveis, porque eu estava odiando aquela pressão da educação formal que eu te disse que eu recebi hoje, dou graças a Deus, mas eu achava aquilo saco e reclamava, e reclamava de todo mundo, da governante que eu adorei depois, que era minha segunda mãe e que me ajudou a vida inteira até morrer com 97 anos, e da minha mãe, eu reclamava do meu pai, reclamava de todo mundo porque eu era uma rebeldezinha, entendeu? Mas é bom também esse lado que as pessoas não conhecem.
Sem dúvida.
Eu não li, porque eu não quero ler o que eu escrevi.
Você diz aqui na página 186, invente muita coisa para fazer todos os dias.
Ué, é isso que eu acabei de te falar. Aliás, hoje tem que fazer mais até.
E você cita um capítulo que eu gosto, que diz sororidade. Um capítulo que fala de empatia, irmandade, união entre mulheres. E a gente sabe que as mulheres são muito presentes na tua vida, e mais do que isso, você é muito presente na vida de muitas mulheres.
Ai, que bom.
Quero saber de você, como é que é essa relação de mulher para mulher?
Você sabe que de pequena, eu sempre pequena, jovenzinha, como eu te falei, eu era muito mais bonita do que as outras.
Continua sendo.
Não.
Que minha mãe não me ouça.
Não, mas você sabe que naquela época era uma coisa. E ninguém era tão bonitinho, arrumado como hoje. Que cada um encontra o seu próprio estilo como hoje, sabe?
Uhum.
Então, eu era meio que execrada pelas outras.
Ah, tá. Tinha uma... A sororidade não tinha chegado naquela época.
Mas nem de longe. Era assim. Chegava ali e ia para o outro lado. E então... Eu fiquei solitária, tímida e muda durante muito tempo. Até depois de casar, entendeu?
É mesmo?
Yes.
Essa Costanza, então, que a gente conhece, é uma Costanza que vem vindo.
Que foi fabricada depois.
Depois de adulta?
Quando comecei a trabalhar, tive que me embater com outros grupos e interesses e outros, como você sabe muito bem, quando a gente entra no mercado de trabalho, começa. Sim. E foi bom que eu tive que enfrentar tudo isso, porque eu era uma dondocazinha, quer dizer, se bem que eu era ótima RP, pior, do meu marido durante muito tempo, que tinha uma profissão, ele era diretor para a América Latina do Chase Manhattan Bank na época, e na época das aquisições, portanto, eu convivi com todos aqueles personagens, Rockefeller, Walter Marassalis, blá, blá, como todo dia em casa, sei lá, uma coisa que eu sei fazer, porque eu fui educada para isso também.
Uhum.
Então, já, isso já era, para mim, era uma função que eu consigo fazer até hoje, se eu quiser. Entende? Isso me deu também um status de comportamento.
Mas hoje, se você vai na casa de uma pessoa e essa pessoa, ela coloca um garfo errado, ela coloca um prato...
Eu faço assim porque está todo mundo colocando o garfo errado. Eu olho para o outro lado porque deixa a gente sofrer sozinha. Vai.
O nome desse podcast é Autoperformance. Ou seja, todo mundo fala de alta performance, mas a auto é se melhorar. É encontrar a melhor versão. Você vive hoje a tua melhor versão?
Eu estou muito à vontade com ela. Você vê, eu estou sempre alegre, depois das meditações, então melhor ainda e tal. Eu sempre acho engraçado tudo. Ah, tem hora que eu fico de mau humor também.
Nesse podcast foi só bom humor. E eu quero te agradecer.
Obrigada a você.
Dizer que é uma honra estar aqui com você, uma alegria.
Imagina.
E uma emoção.
Obrigada.
Obrigado, Costanza, e até uma próxima. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assina o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Itauil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima!